Massa.
Chama a Massa FM no zap e escreva a frase: aniversariante Massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma da sua.
Um plano de saúde com hospital moderno e ambulância 24 horas. Muda a saúde da sua empresa? E laboratórios ágeis e tecnológicos para cuidar da sua equipe? Muda tudo? Ter mais de 1.600 médicos especialistas muda o dia a dia do seu negócio? Sim, muda tudo. E o sim que você dá hoje é para a Unimed Campo Grande, que neste mês tem planos empresariais a partir de R$ 143,49. Contrate agora, 67-3389-2700. Unimed Campo Grande, o seu sim muda tudo.
A minha rádio é massa.
Corre que acaba Casas Bahia. A sua chance de aproveitar essa oferta é imperdível e dura pouco. Conjunto de panelas Tramontina por 19 mensais. É isso mesmo, conjunto de panelas Tramontina por 19 mensais. Não vai perder essa, né? Mas atenção, é por tempo limitado. Corre que acaba. Vá até a loja mais próxima e aproveite. Casas Bahia. Dedicação total a você.
Carro elétrico com preço baixo de verdade? Vem aí o Eleve Day da Percal Chevrolet. A melhor oportunidade para você sair de SUV 100% elétrico. Novos Spark e Captiva, carregados de tecnologia, autonomia, performance e segurança, com condições que só vão ser liberadas no dia do evento, somente neste sábado. Whats 99604-1100. Avenida Eduardo Elias Aran, 2190. Pensou Chevrolet? Pensou Percal?
Massa FM.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente? E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom para nossa cidade. É bom para você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e
Grupo RC.
Juntos a gente faz a diferença.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas.
A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês. Que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM, 6 horas.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone
turma do Agro, alô moçada, bom dia. Começamos agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Que bom que você está conosco, que bom que você acompanha a partir de agora as notícias, as análises da agricultura, da pecuária, da economia aqui na Massa FM. Seja muito bem-vindo. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia até às 6h40 com o Agro é Massa. E você acompanha dentro do microfone aberto com as informações do agronegócio. E você já sabe, você sintoniza a Massa FM através das nossas rádios. Estamos em rede estadual, é o Agro é Massa Entra em Rede, e na região central. E em Campo Grande, você acompanha pela FM 93,7. Em todo o sul do estado, em Dourados, pela FM 90,3. Na Costa Leste, em Três Lagoas, pela 93,3 FM. Seja muito bem-vindo. Você sabe que você também acessa através das nossas mídias sociais do portal RCN. Você acompanha a nossa programação e no nosso site também, das três rádios, neste momento, todas com o Agro é Massa. A partir das 6h40, você tem o microfone aberto com Bruno Calegari, Ginei César e Kelly Martins. Então vamos aos destaques do Agro é Massa de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio. E olha, hoje eu falo um pouco, né? Tem que explicar o que aconteceu, né? De novo nessa última quarta-feira, né? Muito parecido com o que aconteceu na terça. Nós tivemos quedas generalizadas para milho, para soja, para o complexo soja de uma maneira geral. Milho caiu, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui no Brasil. Nós tivemos queda para óleo de soja, para farelo e principalmente para soja, né? De novo, tivemos esses recursos. Agora, por que que isso aconteceu? Mais uma vez, a gente pode explicar que isso ocorreu por conta da queda para o petróleo. Se o petróleo na terça-feira caía 4%, nesta última quarta-feira, o petróleo, barril de... os dois tipos de barris, né, as duas variáveis de vendas, ela caiu 8%, e isso jogou para baixo os valores de negociação de grãos, mas principalmente oleaginosa e milho, que são usados para a produção também de biocombustíveis. Nós vamos trazer aqui algumas novas projeções para mercado de grãos, né? O que a gente pode esperar para a safra ainda que está sendo colhida e principalmente aquela que está em desenvolvimento em segunda safra. Você também tem a pecuária bovina de corte, principalmente o que vem acontecendo com os valores da arroba e o mercado do gado magro. E vamos agora até Dourados. Em Dourados a gente conversa com Ginei César, que nos traz os destaques de hoje. Vamos falar um pouco a respeito da semeadura do milho concluída no estado aqui de Mato Grosso do Sul. E mais de 70% das lavouras estão bem, Ginei César. Bom dia!
Essa é a boa notícia, né, Fabiano? Então a gente vai trazer aqui alguns números, alguns dados, ou seja, plantio do milho praticamente finalizado aqui em Mato Grosso do Sul, faltando aí 0,2%, ou seja, praticamente concluído. É claro que já passamos também do período do zoneamento agrícola aqui do estado, e olha só, 70% das lavouras de milho estão em boas condições. Quanto que devemos colher? Tudo isso daqui a pouquinho eu trago aqui para o ouvinte do Agro é Massa.
Muito bem, Ginei César, tá aí as informações, destaques de hoje, né? Milho vindo com bom desempenho, bom desenvolvimento aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E ainda hoje, você vai acompanhar informações a respeito do mercado de barter, que está sendo mais utilizado e que vai ser mais utilizado nesta safra 2026, safra nova, 2026-2027, até por conta dos custos de produção. Estas e outras informações você confere a partir de agora no Agro é Massa.
O Agro é Massa.
Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
Turma do Agro, eu lembro sempre que a sua participação é importante, então mande a sua sugestão para o Agro é Massa através do nosso WhatsApp no 67 999 323500, 67 999 323500. Você também pode mandar sua sugestão seguindo as mídias sociais, seguindo a Massa FM. Você vai lá no Instagram e segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. vai saber das promoções, vai conhecer um pouco do nosso trabalho, os locutores e, claro, você aproveita para mandar a sua sugestão aqui para o Agro é Massa, nós vamos gostar demais. Pode mandar para mim também. E nos grupos de produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul, eu tô na maior parte deles, você marca o meu nome, arroba Fabiano Reis, que aí eu enxergo a sua mensagem chegando aqui para nós. Então, vamos que a gente começa falando de milho, né? E por que que preço tá tão pressionado? Preço pressionado, né? Deu uma aliteração, mas é isso mesmo. E por que que a gente acredita que deve mudar, principalmente nos próximos 20 a 30 dias. Bom, vou começar falando a respeito do resultado de ontem, porque a queda que existiu ontem para o preço do petróleo, e essa queda está muito relacionada a um acordo real entre Estados Unidos e Irã. Então, se isso ocorre, petróleo já traz reações. E essas reações do petróleo acabam se debatendo sobre vários produtos. Ontem, no auge da queda, nós tivemos tanto o barril de Brent quanto o de WTI caindo 8,5%. Fechou com uma queda em torno de 7% os barris de petróleo. E isso trouxe um impacto para o mercado de grãos, principalmente no mercado, na Bolsa de Chicago, né? O dia acabou sendo de bastante aversão. Teve riscos, né, para esse investidor, e ele acabou saindo das suas posições de mercado, até porque a volatilidade estava muito alta, né, segue muito alta. E vimos o milho recuar bastante na bolsa norte-americana. Recuou 2,5% nas posições de curto prazo. Isso se refletiu aqui no Brasil? Sim, isso se refletiu aqui no Brasil. O mercado futuro brasileiro na B3 trouxe os números para baixo, né? Trazendo um claro reflexo sobre o que aconteceu em Chicago. Além disso, o dólar baixo e previsões indicando melhora de clima em algumas regiões no curto prazo, que são áreas desenvolvedoras de segunda safra de milho, também pesaram sobre o mercado futuro de milho. Então, o que que nós temos neste momento? É uma questão, primeiro, internacional, da geopolítica. A geopolítica deve fazer, a partir do momento que você tem soluções mais evidentes no conflito do Oriente Médio, nós devemos ter o petróleo caindo de preço. Então, algumas sustentações que existiam para esses mercados de soja, de milho, elas vão sair. Elas saindo, o preço já começa a cair também na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, nós estamos com uma previsão de chuvas importantes para este final de semana nos estados do Paraná e de Mato Grosso do Sul, que são estados produtores de milho em segunda safra. Então, vai acontecer isso, é o ciclone extratropical, já atingiu o Rio Grande do Sul, já está no Rio Grande do Sul, vai subir, vai trazer chuva, vento forte e frio. Então, essa é a expectativa que existe no curto prazo. Mas no longo prazo, no médio prazo, melhor dizendo, a tendência é de se ter estresse hídrico nas áreas de produção. Onde esse estresse hídrico acontece? No sudoeste do estado do Mato Grosso, no estado de Goiás, em Minas Gerais e também em parte do Mato Grosso do Sul e Paraná. É por isso que boa parte das consultorias devem trazer revisões para baixo das suas estimativas de produção de milho. Então, o produtor de milho tem que ficar muito atento e quem compra também, né? Esse preço pode subir durante o desenvolvimento da safra em 30, 40 dias, isso pode estar ocorrendo aqui no Brasil. Dito isso, você acompanha comigo agora as cotações de mercado. Eu trago as cotações do milho e eu começo com os dados da Grão Direto e São Gabriel do Oeste em destaque. São Gabriel do Oeste, R$ 51,28 a saca, com queda de 0,92%. Maracaju, R$ 54,36 a saca, com queda de 0,86%. Chapadão do Sul a R$ 53,69 a saca. A queda é de 0,63%. Tivemos registros de quedas também no mercado físico brasileiro e aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente. Agora eu trago para você a cotação da Royal Rural para Dourados e em Dourados ficou estável. Estabilidade em Dourados a R$ 57,15 a saca de 60 quilos. Olha só, turma, tivemos, pelos mesmos motivos que fizeram internacionais, né? Os mesmos motivos internacionais da geopolítica que derrubaram o milho, o acordo sendo um pouco mais consolidado entre Irã e Estados Unidos, fizemos com que tivéssemos queda para o complexo soja inteiro na Bolsa de Chicago ontem, e aí a formação de preço aqui no Brasil fica bastante comprometida. A soja caiu 2%, né, o óleo de soja caiu 2%, a soja caiu em torno de 1% na esteira do petróleo. Até a farelo de soja que estava subindo acabou vindo em queda. Um dos dados relevantes que nós trazemos para o mercado de soja é que depois de ter tido 6 pregões com altas consecutivas e expoentes, nós tivemos aí 2 seguidos em queda e quedas um pouco mais expressivas. E as posições que atingiram 12 dólares estão sendo negociadas abaixo disso. Qual que é o risco aqui pro produtor brasileiro? Formação de preço fica bem comprometida, porque você tem ali um tripé da soja em Chicago, o real frente ao dólar e também o prêmio da soja, e você tem 2 deles muito enfraquecidos. O dólar tá muito enfraquecido frente ao real, então na formação de preços em reais aqui no Brasil acaba comprometendo essa margem do agricultor brasileiro. E a soja em Chicago, que estava mantendo as altas, começa a recuar. Com isso, tivemos impacto sobre a precificação da soja aqui no Brasil, e é o que eu destaco agora no Agro é Massa. Olha só, você tem aqui os números da Grão Direto, trazendo Cidrolândia a R$ 114,12 a saca de 60 quilos, uma queda mais expressiva de 1,10%. São Gabriel do Oeste, queda de 0,21%, saca negociada a R$ 108,65 a saca. Ponta Porã, R$ 112,69 a saca de 60 quilos, queda de 0,41%. Maracaju, R$ 111,96 a saca, com queda também de 0,63%. E Chapadão do Sul, queda de 0,41%. Com R$ 111,69 a saca de 60 quilos, né? Não foi fácil essa última quarta-feira no fechamento do mercado. Royal Rural traz os números de Dourados. Em Dourados houve uma queda de 50 centavos por saca. R$ 111,25 a saca foi a cotação desta última quarta-feira. E aqui a gente já vai recebendo algumas perguntas, né? Aqui o Dalmo mandou um abraço pra gente, Dalmo Rossi, lá de Cidrolândia e tal. Aí nós temos aqui o Sérgio Pereira, que tá perguntando qual que é a tendência pro dia. Né? A tendência pro dia segue aquilo que o produtor ou qualquer analista tem condições de controlar, que é a geopolítica, né? Na verdade, hoje se tenta muito mais analisar o que tem a geopolítica informando para a economia internacional do que os fundamentos do próprio mercado de grãos, principalmente, né, que acaba sendo muito afetado. Os mercados afetados, se a gente pode destacar, é o de soja, de milho, de outros cereais, também do café, que passa por ali pelo Estreito de Hormuz. Então essas situações acabam trazendo aí algumas preocupações um pouco mais expressivas, e a geopolítica que vai determinando. Continuando do cenário que estava ontem e hoje, o governo Donald Trump não tem agenda em relação a Irã, mas claro que tudo pode acontecer. Hoje, inclusive, a agenda é com o Brasil, né? O presidente Lula da Silva vai estar lá e vai ter uma reunião com Donald Trump. Tem alguns temas um pouco mais complexos para serem tratados, né? Como a questão do milho, etanol de milho. Tem a questão do PIX, tem outros fatores que acabam pegando bastante a economia brasileira. Então, hoje a tendência é se manter o que a gente viu na terça e na quarta-feira. Contudo, a gente pode ver ali alguma recomposição técnica na Bolsa de Chicago, principalmente para a soja, depois de 2 dias em queda e quase 3% de recuo somados aí nesses últimos 2 dias. Mas aqui em Mato Grosso do Sul, por enquanto, a gente traz aqui lavouras em boas condições para o milho, apesar da previsão do tempo em médio prazo não tá boa. né? Mais 70% das lavouras de milho já em boas condições. O Ginês César nos fala sobre esse assunto. Ginês, bom dia.
Bom dia, Fabiano. Você falou muito bem, o que preocupa é um pouco à frente, né? É um pouco do que vai acontecer aí com a chegada do inverno mais intenso, principalmente na região onde estamos aqui, na região sul do estado. E eu vou dizer para você, viu, Fabiano, já tá prevendo aí um tempo diferente nesse fim de semana. Já tá um ventinho chegando aqui na região sul do estado e temos possibilidade de, a partir de domingo, segunda, temperaturas até baixarem abaixo aí de 10 graus. Será que vai acontecer? Vamos acompanhar. Mas falando um pouquinho do milho, antes de falar do receio, antes de falar da preocupação, quero falar do plantio que foi concluído, segundo o levantamento da própria AproSoja, que monitora, assim como as lavouras de soja, também as lavouras de milho. Então, plantio concluído, e qual que é o cenário hoje? 72,7% das lavouras de milho são avaliadas como boas, ou seja, milho plantado se desenvolvendo bem. Esse é o cenário do momento, tá? Eu tenho aí quase 17%, 16,9% com lavouras regulares e 10% já classificadas como ruins, tá? As equipes da AproSoja seguem monitorando, acompanhando o desenvolvimento do milho aqui em Mato Grosso do Sul. A estimativa inicial, Fabiano, aponta produtividade média de 84,2 sacas por hectare, com uma produção aí projetada em 11 milhões de toneladas. Bem, paralelamente ao encerramento do plantio do milho, a área colhida da safra de soja também alcançou aí, praticamente finalizou, faltando 0,2%, mas enfim, concluída também a lavoura da soja. E a região centro está com a colheita concluída, enquanto que a região sul tem aí essa pequena parcelinha para terminar os serviços, enfim. Mas eu quero falar do milho que você disse, Fabiano. Essa semana vai começar aqui a Expo Agro. E claro que, assim como a colheita de soja, que foi finalizada, o plantio do milho, vão também aí permear as reuniões, as conversas, e vão ditar também aí, né, os diálogos de produtores rurais na Expo Agro, que começa nesse fim de semana aqui em Dourados. Claro, amanhã eu trago também mais informações sobre essa grande feira que vai começar aqui na região sul do estado. E o milho e a soja vão aí com certeza liderar os debates e as conversas nos bastidores e nas mesas de reuniões. É isso, Fabiano. Grande abraço. Até amanhã.
Grande abraço, Ginês César. Ginês César que volta daqui a pouco no microfone aberto, né, com as notícias de Dourados. E é importante, né? Expo Agro traz um debate importante sobre agricultura, traz grandes eventos, grandes leilões, pecuária em destaque, né? E vai se falar muito a respeito de preço, de desenvolvimento de lavoura, principalmente a segunda safra de milho. Olha só, daqui a pouco no Agro é Massa, nós vamos trazer em destaque fatores ligados à logística, suporte à logística, como ter melhores resultados, rede de atendimento a quem precisa fazer atendimento aos caminhões, aquilo que transporta. Também vamos falar sobre mercado de barter na safra nova 2026-2027, que pode ser uma solução para o produtor fugir um pouco dos altos custos que tem a próxima campanha. Nós vamos para o intervalo comercial e eu volto já.
Agro é Massa, no microfone aberto. O MS é Massa.
Massa FM.
Quem vive o dia a dia no campo sabe, informação de qualidade e tecnologia fazem toda a diferença na hora de produzir mais e melhor. E é exatamente isso que o produtor rural encontra no Showtech 2026, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju, o evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que, que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michele, obrigada!
Eu sou massa.
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem, 5 quilos, 13,79. Açúcar Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, quilo, 8,79. Papel higiênico fofinho, 4 rolos de 30 metros, 6,79. Lava-roupas em pote XMP, 1 kg, 16,99. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de R$374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Massa FM. E o consumo de carne de frango no Brasil alcançou 46,7 kg por habitantes em 2025, consolidando a proteína como uma das mais presentes na dieta dos brasileiros. O dado evidencia a força do mercado interno como pilar da avicultura nacional. As informações integram o relatório anual 2026 da ABPA, Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal, que reúne os principais indicadores do setor. Além do consumo aquecido, o Brasil manteve o seu protagonismo global com exportações de 5.234.000 toneladas ao longo do ano passado.
Agro é massa, no microfone aberto.
Estamos de volta com o Agro é Massa. E eu lembro sempre que a sua participação é importante. Turma do Agro, vamos juntos. Olha só, 67999323500. 67999323500. Você também manda a sua mensagem através das mídias sociais. Segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas lá no Instagram. Vai saber das promoções, vai saber do trabalho que é feito aqui e manda sua sugestão para o Agro é Massa. Pode mandar também para mim através dos grupos de produtores rurais. É só marcar meu nome, arroba Fabiano Reis, que eu vou enxergar aqui a sua mensagem e aí a gente vai trocando uma ideia, recebendo aqui as demandas do produtor rural de Mato Grosso do Sul. E eu aproveito para dar um alô geral. Eu já tinha falado do Dalmo e tinha mandado um abraço para a gente aqui, Dalmo, lá de Cidrolândia, também do Sérgio Pereira. O Sérgio Pereira fez uma pergunta mais difícil de responder, a tendência, né, para preço de soja e milho no dia de hoje, né? Continuando como estava ontem,
né? Por enquanto, o ambiente é de acabar a guerra, então a gente deve ver preços em recuo. Soja pode ter algum repique, pode subir porque caiu 2 dias seguidos, mas a tendência é essa. Mas a qualquer momento, como já aconteceu várias vezes antes, a guerra retoma e aí o mercado financeiro fica bastante complicado. Então, mandando aqui também um abraço para eles, que eu já tinha comentado aqui no Agro é Massa, né? Aproveito também para mandar um grande abraço para o Jefferson, que conversa com a gente lá de Bandeirantes. E ele está perguntando aqui a respeito do que acontece com o boi magro neste momento, com a queda do boi gordo. Tá? Já a gente vai falar de boi, e aí eu comento um pouco a respeito deste assunto. E também um abraço para Alexandre Gonçalves, participando desta edição do Agro é Massa, lá de Maracaju. Perguntou se eu vou para o Showtec. Sim, eu vou para o Showtec no primeiro dia. Primeiro dia do Showtec eu vou estar em Maracaju bem cedo. Né? Tem um importante lançamento por lá, eu vou estar lá no Showtec em Maracaju, então a gente se vê por aí também, né? E eu dou continuidade aqui ao programa, porque a gente fala agora sobre soluções que não são exatamente de campo, mas são soluções importantes, relevantes, para que o produtor rural consiga reduzir de alguma forma o seu custo de produção. E são várias, ou praticamente todas as empresas que fornecem algum tipo de produto ou serviço ao agricultor, fazem barter. O barter, neste momento em que a taxa de juros é muito alta, o endividamento também, o barter vai se apresentando como uma solução viável para a maior parte dos agricultores brasileiros. Você vai acompanhar agora uma entrevista que eu fiz com Abdala Novaes, especialista em comercialização, fiz durante a AgriShow na última semana, e ele explica exatamente como que esse barter tem funcionado lá na empresa que ele representa e como pode ser utilizado em outras. Acompanhe.
Barter tem se apresentado mais uma vez como uma alternativa, ainda mais num cenário de tanta pressão para o agricultor brasileiro. Quais são as expectativas de utilização no mercado para a próxima campanha, para a campanha 2026-2027?
Com certeza, barter vai ser uma alternativa importante, principalmente no momento que a gente está vivendo na agricultura. Por ser uma operação que dá muita previsibilidade para o produtor do teu custo de produção perante a produtividade que ele tem como expectativa. E o que a gente tem preparado como organização é trazer isso de forma mais robusta para o campo, né, nas nossas campanhas. E uma novidade que a gente lançou 2 anos atrás, assim, que está ganhando tração, é dentro da Bayer a modalidade do Barter Plus, onde o produtor que utiliza da plataforma FieldView, ele consegue compartilhar os dados de produtividade dos seus talhões e fechar o negócio de barter com a gente utilizando a sua realidade de produtividade e não uma realidade relacionada à média que a Conab geralmente divulga por região. E isso geralmente tem aumentado o poder de compra do produtor em alguns casos e em outros casos diminuído a necessidade do produtor enviar mais documentações e mais área para um determinado volume financeiro que ele vai comprar, deixando mais espaço financeiro para ele fazer aquisições de outros insumos em outras empresas.
Com isso, o produtor passa a ter dados, parâmetros, inclusive para buscar fazer esse barter com outras fornecedoras de insumos, com outras fornecedoras de serviço. É assim que funciona, Abdala?
Exatamente. Quando o produtor ele se engaja na plataforma de agricultura digital e ele utiliza, por exemplo, o FieldView para mapear suas operações, mapear a sua dinâmica e a sua eficiência, ele vai ter aqueles dados à sua disposição e aqueles dados pertencem ao produtor e ele pode utilizar dos relatórios que a gente provém para ele na plataforma para fazer negociações com qualquer outra empresa de insumo. Porque se o produtor está numa jornada cada vez mais eficiente, ele precisa comprovar isso com transparência e buscar por cada vez melhores condições, principalmente num ano tão turbulento como o nosso.
Tá, esse foi o Abdala Novaes comentando a respeito de negociações de barter e que foi muito discutido durante a AgriShow 2026, né? Semana passada eu conversei pelo menos com 4 representantes de empresas diferentes e falando a respeito desse tipo de negociação e como que isso tem atingido o produtor, né? O produtor rural, como a gente sabe, está bem impactado por conta de custos, por conta de taxa de juros, população brasileira em todo de uma maneira geral, mas o produtor talvez um pouco mais por conta da situação de endividamento, né? Falta de seguro rural, entre outras questões. E o Agro é Massa muda de tema agora, porque nós vamos falar um pouco a respeito de logística, falar de investimento, falar um pouco a respeito de rede de atendimento para quem trabalha com agricultura, com agro aqui no Mato Grosso do Sul. E para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o Joaquim Ferreira, superintendente da ICAP Agro, do Grupo ICAP. E eu quero agradecer a sua participação, Ferreira, aqui com a gente, né, e saber um pouco a respeito como que a ICAP Agro opera, né, como que ela tem atuado aqui no Mato Grosso do Sul. Quais são as atividades que vocês têm desenvolvido? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Fabiano. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês, que é um tema bastante interessante, né? Tema que eu adoro, né? Para confessar, eu adoro falar sobre o agro, né? E como você falou, eu sou superintendente da ICAP Agro. A ICAP Agro é uma empresa, é um braço da empresa que existia anteriormente, que é a ICAP Implementos Rodoviários, né? E em razão desse momento do agro aí, a empresa achou por bem derivar um pouco diretamente para o agro, a respeito com tratores e implementos agrícolas, tá? Para completar o portfólio que já existia, né? Então agradeço a oportunidade e um bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Tá certo. E Ferreirão, uma das questões, né, eu estava comentando agora há pouco, né, semana passada estava na AgriShow, e tem se buscado soluções, né, para que o produtor rural, que o agricultor, tenha acesso ao equipamento, tenha acesso ao maquinário, de uma maneira que seja mais acessível, para que ele tenha mais oportunidades, alternativas. Quais soluções hoje vocês têm apresentado aqui no Mato Grosso do Sul?
Perfeito, Fabiano. Então, é nessa linha que a ICAP Agro se apresenta, né? Então, nós nos apresentamos como sendo uma alternativa viável para o produtor. Esse pode ser um produtor de carne, no caso um pecuarista, grãos, enfim, tudo que está relacionado ao agro, né? Porque nós precisamos de nos apresentar como sendo uma alternativa diferente. O produtor, ele precisa continuar produzindo. E nós entendemos que ele pode continuar produzindo, né, com máquinas de alta tecnologia. E nós estamos oferecendo um suporte qualificado, de forma que a ICAP se propõe a fazer uma consultoria para o produtor. E essa consultoria, ela é bastante abrangente, para auxiliá-lo na customização de produtos, no nosso caso tratores e ou implementos necessários às operações, né? Então customizar esses produtos de acordo com a necessidade dele, porque nós entendemos que o produtor precisa de ajuda, porque o risco do produtor, ele é muito grande. Vamos lá, uma lavoura de grãos é uma indústria a céu aberto, depende de diversos fatores, clima, tempo, insumos, enfim. E da forma que nós estamos nos colocando, nós vamos proporcionar a esse produtor que ele continue produzindo mais na mesma área, né, com uma qualidade de produto tão boa quanto a que já existe hoje aí, porém com a consultoria de uma empresa que chegou agora no agro, né, com expertise de já bastante tempo, né, com pessoas que já conhece a necessidade do produtor já há bastante tempo. Então essa é basicamente a proposta nossa de trabalho.
Ferreira, e isso traz também uma proposta que é diferente, não é muito comum, né? Aquela em que normalmente uma empresa, ela tem um protocolo de atendimento, tem um modelo, né, de produtos e que é apresentado a todos os produtores rurais ou clientes de uma maneira igualitária. Nesse caso não, nesse caso se verifica essa demanda que ele tem, que cada fazenda, que cada produtor rural tem, é isso?
Fabiano, é exatamente o que tem acontecido hoje em diversas, praticamente no país inteiro. Então, traduzindo em miúdos o que você disse aí, seria aquela história de vender por vender. E essa questão de vender por vender, nós estamos trabalhando completamente diferente. Primeiro, nós vamos identificar a real necessidade do produtor para ofertar para ele aquele produto que possa atender da melhor forma possível naquela operação.
Até porque ele não tem tanta margem, né, para comprar produtos que não necessita.
Porque os custos de produção hoje, seja da carne, do grão, enfim, eles estão muito justos. Então, se a gente não procurar ajudar o produtor nessa customização do produto à sua real necessidade, fatalmente nós vamos cair nessa mesmice que você citou aí, que existia e ainda existe bastante aí, de vender um produto e o produtor, ele que vai, entre aspas, se virar por ali. Nós já vamos antecipar isso daí, que nós vamos enxergando essa necessidade dele, nós já podemos colocar o produto ideal de uma forma acertada, inclusive no equilíbrio desse, desse produto para ele, de forma que ele começar a trabalhar, ele vai sentir, quando comparar nos demais produtos, ele vai sentir que o produto que a ICAP está ofertando para ele, ele vai consumir menos combustível, né? E o investimento também vai acabar sendo um investimento reduzido em relação aos demais, visto o resultado que ele vai obter. Basicamente é isso.
Ferreira, e eu estou sabendo que vocês estão tendo um lançamento, né? Tem uma máquina, um trator que está sendo colocado aqui no mercado sul-mato-grossense. Como que esse equipamento está sendo apresentado? Quais são as características dele?
Fabiano, nós já recebemos um lote de produtos aí e, por enquanto, nós não mostramos ainda ao público, em razão de que nós estamos fazendo justamente o que nós estamos falando aqui, de customizar esses produtos, vamos dizer, abrasileirar esse produto, porque são produtos de alta tecnologia, porém, nós precisamos de adequar esses tratores à nossa situação, à nossa realidade aqui. Então, nós estamos terminando de fazer essa customização e a partir da próxima semana nós vamos começar a apresentar esse produto ao público aí, né? Então são tratores da marca Lovol, é um portfólio bastante abrangente que nós vamos atender desde o pequeno produtor, um produtor de hortaliça, até um grande produtor de grãos. Então nós temos potência aí a partir de 24 cavalos até 300.
Então, atende uma gama grande de produtores rurais.
Exatamente. Então, nós temos condição de atender a todo nível de produtor. Tá? Desde o pequeno até as grandes contas do produção de grãos aí, enfim.
Muito bem. Joaquim Ferreira, superintendente do ICAP Agro, do Grupo ICAP. Quero agradecer aqui a sua participação aqui conosco, aqui no Agro é Massa. E o convite já fica feito para que você retorne aqui para a gente falar desse lançamento. Né, quando ele começa a ganhar o estado aqui de Mato Grosso do Sul e os produtores rurais tiverem acesso.
Fabiano, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui com você nesse programa tão importante para o estado, né? Então, que essa seja a primeira de várias vezes que a gente vem aqui, né?
E seguramente será.
Com certeza. Ótimo. Nós estamos à disposição. Agradeço a você, ao Grupo Massa, e agradeço aos ouvintes que principalmente aos produtores. Grande abraço, tudo de bom para vocês.
Tudo de bom, obrigado, muito obrigado pela participação. Conversamos então com Joaquim Ferreira aqui no Agro é Massa. E olha só, vou falar um pouco a respeito do que vem acontecendo com as estimativas de produção. O Fernando de Carvalho vai nos trazer agora as estimativas que foram apresentadas pela Stonex, tanto para soja quanto para milho, né? Há uma expectativa muito grande de que se tenha uma revisão nas estimativas de milho. Isso falando da maior parte das empresas de consultoria em relação aos números que foram apresentados. Há uma expectativa de uma estimativa de clima pior no médio prazo e isso pode reduzir a produtividade no Centro-Sul. É o que você acompanha agora.
O Brasil está a caminho de um novo recorde na safra de soja. De acordo com a Stonex, uma das maiores consultorias de mercado do agronegócio mundial, a produção brasileira de soja na safra 2025-2026 foi revisada para cima e deve atingir 181 milhões e 600 mil toneladas. Isso representa quase 2 milhões de toneladas a mais do que a estimativa anterior e consolida um novo recorde histórico para o país. A colheita já está praticamente concluída na maioria das regiões. Os ganhos vieram de melhor produtividade de ajustes nas áreas plantadas, especialmente no Rio Grande do Sul. Aqui em Mato Grosso do Sul, a Stonex manteve as projeções estáveis. O estado deve colher cerca de 15 milhões e 600 mil toneladas de soja. No milho, a primeira safra também subiu no país. A produção total do cereal no ciclo 2025-2026 foi estimada em 137 milhões de toneladas. Os números mostram um agronegócio brasileiro forte, com estoques finais mais confortáveis, tanto de soja quanto de milho. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
É, turma do agro, estamos de volta aqui, né? Você acompanhou aqui as informações relacionadas à safra de milho e também de soja, os números da Stonex, e por aqui a gente vai finalizando esta edição do Agro é Massa. Não antes de falar a respeito do que vem acontecendo no mercado da pecuária, né, eu prometi destacar o mercado da pecuária, os fatores, né, os indicadores, eles não mudaram muito, né, o fator de ter uma indústria frigorífica com escalas mais bem formadas é um fato, está chegando a 10, 11 dias na média nacional, aqui no Mato Grosso do Sul em torno de 9, no estado de São Paulo, que é o estado de referência, em torno de 10. Os contratos com boi que estão sendo feitos agora, eles atendem, devem atender, pensando em China, até o mês de junho, mês de julho, que é quando deve encerrar a cota chinesa. Por enquanto não tem nenhum posicionamento diferente, não acredito que possa haver uma revisão de cota em curto espaço de tempo. Por outro lado, demanda doméstica é muito boa, Brasil tem forte exportação para outros países e principalmente a produção de animais e de carne bovina no Brasil, ela cai mais do que esse volume que pode deixar de ser exportado para a China. Então os fundamentos de mercado são muito positivos para o último trimestre do ano e o pecuarista precisa ficar atento a isso. Tá? B3, o mercado futuro está precificando um cenário que não condiz com os indicadores que existem hoje na pecuária. Dito isso, eu trago aqui as cotações, já que Dourados fechava a cotação de acordo com a Scott Consultoria a R$ 347,00. Campo Grande e Três Lagoas, R$ 346,00 por arroba, são os números finais desta edição do Agro é Massa, né? Preços a prazo de 30 dias, ainda sem desconto do Fundo Rural e do Senar. Então, com essas informações, eu encerro esta edição. Desejo a você um ótimo dia, bom trabalho, fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
O MS é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7h30 às 11h, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM. A minha rádio é massa. Massa!
Quando a escolha é rara, a vida muda de escala. Inspirado pela exclusividade, a Joy apresenta o Casas Joy Raris. Seu primeiro condomínio de casas ao lado do Alphaville. Localização privilegiada e uma área de lazer desenhada com tudo o que você precisa para viver com exclusividade. No Joy Raris, cada pôr do sol de Campo Grande é contemplado com o requinte que você merece. Saiba mais em casasjoy.com.br ou fale com o seu corretor.
A minha rádio é massa.
Para reforma sua obra ou construção, madeira de qualidade tem que ser do Pinheirão. Portas, fechaduras, compensados e portais, acessórios, ferragens e muito mais. É Pinheirão, 50 anos de história com muita dedicação. É Pinheirão, pensou em portas e madeiras. Tradição é Pinheirão.
Fone Watts 981408179.
Precisa de dinheiro rápido? Na Procurocar você faz o refinanciamento do seu carro com agilidade e segurança. Dinheiro na conta, parcelas que cabem no bolso e sem precisar vender seu veículo. Avenida Salgado Filho, número 987. Procurocar, aqui é o melhor lugar.
Oh, Massa FM.
pensando em carne de qualidade? Então vem pro Big Beef, que é referência na cidade. Aqui tem cortes fresquinhos, preço justo e aquele atendimento de confiança. Churrasco bom começa aqui. Passe no Big Beef e surpreenda seu paladar. São três lojas: Bandeiras no Jockey Club, Bom Pastor no Vilas Boas e Avenida Mato Grosso no Copa Fé. Se preferir, temos disco entrega também. 3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
Sabe aquela viagem dos sonhos com a família para curtir bons momentos juntos? O destino certo é Otipac Resort Hotel, um paraíso com atrações para todas as idades, um lugar certo para seu descanso e lazer. Acesse otipac.com.br, faça sua reserva.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Quando eu entro no busão, já coloco meu celular na massa. Massa!
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
É jornal na internet. É conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.br.
RCN67.com.br.
Massa FM, agora são 6 horas e 47 minutos.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta quinta-feira, hoje, dia 7 de maio de 2026. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, com muita informação, com muita notícia, o jornalismo chegando forte, chegando junto para você. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. É com fé, esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição do Microfone Aberto. Vamos aos destaques de hoje, 6h48. Ginês César ao vivo no estúdio da Massa FM em Dourados, trazendo os destaques. Ginês, muito bom dia para você.
Muito bom dia para você, Bruno. Bom dia a Kelly em Três Lagoas. Bom dia para todo mundo que tá com a gente. Olha, vou trazer uma notícia aqui triste para a região sul do estado. Um adolescente de 13 anos morreu afogado na piscina aqui no município. Esse caso aconteceu numa casa na região do Parque Alvorada. Vou trazer mais detalhes daqui a pouquinho. E tá chegando o Dia das Mães? Claro. Por que não? Comprar flores para dar para as mães. Só que detalhe, tá? O Procon detectou aí que houve aumento no valor das flores às vésperas do Dia das Mães. Vou trazer também os resultados aí da pesquisa do Procon de Dourados. Bruno.
Valeu, Ginês. Obrigado pelos destaques. Agora, Kelly Martins, direto da costa leste do estado, no estúdio da Massa FM, em Três Lagoas, trazendo os destaques de hoje. Kelly, muito bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Eugênio. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Nesta quinta-feira, eu trago novidades, viu, aqui para a região leste, principalmente região de Três Lagoas. O governo do estado assinou ontem um protocolo de intenções para instalar uma indústria de arames aqui em Três Lagoas, uma indústria chinesa. Eu vou trazer detalhes daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre, já que estamos falando de indústria, vamos falar de geração de emprego. Três Lagoas é a terceira em geração de empregos em Mato Grosso do Sul, conforme dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Vamos falar também do Maio Amarelo. Ontem, oficialmente, foi o lançamento dessa campanha nacional aqui em Três Lagoas e o foco é em relação aos acidentes envolvendo motociclistas. Eu volto já, Bruno.
Bem, ainda na edição de hoje, você vai conferir. Estudantes com dívidas do FIES ganham chance de renegociar com desconto no novo Desenrola Brasil. Governo lança plataforma que facilita acesso à CNH em todo o país. Deputada Érica Hilton aciona a Procuradoria-Geral da República contra a lei de Campo Grande, que restringe uso de banheiro por mulheres trans. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Microfone Aberto, que está no ar.
Microfone aberto, aqui o clima é de magia, música, alegria. Microfone aberto.
6:51, a Gabriela Porto vem trazendo a informação de estudantes com dívidas do FIES que podem renegociar débitos com desconto no novo Desenrola Brasil. A medida do governo federal busca reduzir a inadimplência e facilitar a regularização financeira de quem financiou o ensino superior, com a expectativa de atingir mais de 1 milhão de pessoas em todo o país.
O governo federal lançou uma nova fase do programa Desenrola Brasil, voltada a estudantes com dívidas do FIES. A iniciativa permite renegociação de débitos com descontos que podem chegar até 99% do valor total, dependendo do perfil do estudante e do tempo de atraso. Quem está inscrito no Cadastro Único e tem dívidas mais antigas pode acessar os maiores descontos. Já outros estudantes também têm condições especiais com abatimento de juros, multas e possibilidade de parcelamento em longo prazo. A adesão deve ser feita diretamente com os bancos responsáveis pelos contratos. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa é alcançar mais de 1 milhão de estudantes em todo o país. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Lembrando que a informação completa você confere no nosso portal, que é o rcn67.com.br. Vamos para Três Lagoas, então, com Kelly Martins ao vivo com a gente. O município se destaca em geração de empregos em Mato Grosso do Sul, em terceiro lugar, segundo dados do Caged. Kelly.
Exatamente, Bruno. Mais uma vez, um cenário positivo, né? Quando nós falamos de emprego aqui em Três Lagoas, e esse dado mostra, mais uma vez, Três Lagoas ficando aí em terceiro lugar. E esse resultado, segundo o levantamento do Caged, foi impulsionado principalmente pelos setores da indústria e da construção civil. Foram os setores que lideraram as contratações aqui em Três Lagoas. E, de acordo com o Caged, o município registrou 3.111 admissões e 2.700 desligamentos neste período. Além da construção civil, além da indústria, a agropecuária também teve um desempenho positivo por aqui, viu, Bruno, segundo esse levantamento. Agora, no recorte estadual, Campo Grande liderou a geração de empregos, seguida pelo município de Inocência. E Três Lagoas, nesse caso, aparece em terceiro lugar, à frente de Corumbá e Chapadão do Sul. Na lista de cenário positivo, também estão os municípios Paraíso das Águas, Fátima do Sul, Dourados e Itaquiraí. E já os municípios com pior desempenho nesse período entre janeiro e março foram os municípios de Paranaíba, Aral Moreira, Laguna Carapã. Aí esses três estão nesta lista. Esse recorte, Bruno, está disponível no nosso portal RCN67, esses dados, esses levantamentos do Caged, que constantemente nós trazemos aqui na nossa edição para mostrar a evolução aí dos municípios com a geração de emprego. É claro que, segundo a Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas, a Casa do Trabalhador tem feito muitas parcerias com diversas empresas, realizado vários mutirões, falamos disso na semana passada, e de acordo com a Casa do Trabalhador, há muito mais vagas, né, disponíveis do que realmente trabalhadores em contratação. Isso nós estamos trazendo constantemente aqui, mas mostra o desenvolvimento regional da região leste, desenvolvimento aqui de todos os municípios. Volto com você.
Bacana, Kelly Martins. Daqui a pouco a gente vai falar de mais oportunidade com indústria, né, chegando pela região aí também, já. Às 6:55, adolescente de 13 anos, infelizmente, morre afogado em piscina, caso que aconteceu no município de Dourados. Ginês chega ao vivo para você, ouvinte da Massa FM, com essa triste notícia, né, Ginês?
É isso, Bruno. Um adolescente de 13 anos morreu na tarde desta quarta-feira, depois de se afogar na piscina da casa onde morava. Isso fica no bairro Parque Alvorada, aqui em Dourados. Testemunhas contaram para a polícia que o menino brincava na água quando teria sofrido uma convulsão. O pai tentou socorrer, fazer manobras de reanimação, mas o SAMU constatou a morte do menino ainda no local, ali perto da piscina. E conforme um boletim de ocorrência que foi registrado, equipes da Polícia Civil e da perícia foram até a casa, né, por volta das 14 horas. A Polícia Militar já havia isolado a área quando os investigadores chegaram. Vizinhos relataram que ouviram gritos e correram até o imóvel para ver o que estava acontecendo, para prestar algum socorro. E segundo esses depoimentos dos vizinhos, o pai encontrou o filho boiando na piscina e ainda caiu ao tentar retirá-lo da água, o que causou ferimento na cabeça do pai. Ainda conforme os testemunhais ali, o adolescente apresentava já uma espuma na boca quando foi retirado da piscina. O boletim de ocorrência informou ainda que o menino era neurodivergente e tinha diagnóstico de autismo, ou seja,